Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14.
Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.
Amém. Amém. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivem. Interessante. Vamos pensar, vamos analisar, vamos meditar, né? Ele morreu por todos. Então Paulo diz aqui: se ele morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu no lugar, no meu lugar. Eu tinha que morrer, então ele morreu no meu lugar. O Ramiro tinha que morrer, ele morreu no lugar do Ramiro. Se um morreu por todos, logo, então, todos morreram. Porque ele realmente morreu por nós. Aí, no versículo seguinte, para os que vivem. Então, fica parecendo aí uma incompreensão, porque logo pergunta, né, os que vivem. Mas a verdade é essa, é que todos então morreram. Primeiro vamos partir por aí. Todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? E se todos morreram, não tem nenhum que esteja vivo. Então ele fala, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então todo mundo está vivo, está morto. Para Deus, todo mundo está morto. Então aqui ele fala assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Para nós, de acordo com a carne, a pessoa está morta. Para nós, de acordo com a carne, a pessoa está morta. Ela não está viva para nós. Né? Então nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Eu não conheço você segundo a carne. Eu quero conhecê-lo segundo o Espírito. Então eu chego, por exemplo, vou conversar com o Ender. Eu preciso conhecer o Ender, não segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque o Ender, segundo a carne, está morto. O Ender, segundo a carne, não me interessa. Me interessa o Ender, segundo o Espírito. Está certo? O Ender, segundo o Espírito. O Ender espiritual. O Ender espiritual. Esse é o homem que... Esse tanto de pulseira bonita, meu Deus do céu. Hein? Então, voltando aqui. Não interessa para nós o homem segundo a carne. Interessa para nós a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que é espiritual. Então, quando nós conversamos com a pessoa, nós conversamos ou com o homem natural ou com o homem espiritual. Só que não interessa para mim o natural. Se tiver, por exemplo, que se eu tiver que comprar alguma coisa de uma pessoa natural, eu vou, compro, pago, tal, viro as costas, vou embora. Se eu tiver que ir no médico, o médico natural, segundo a carne, eu vou, consulto com ele, tal, etc. Terminou, acabou, vou embora. Certo? Agora, uma pessoa, um irmão, uma pessoa que é espiritual, um novo homem, uma nova pessoa, aí nós vamos conversar, aí nós vamos dialogar, nós vamos ter comunhão, nós vamos falar das coisas, porque o natural, ele não conhece as coisas do reino de Deus. Para mim conversar, para mim ter comunhão, tem que ser com a pessoa. Então, por isso que ele fala aqui, agora, assim daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Pronto. Segundo a carne, todo mundo é japonês. Segundo a carne, todo mundo é japonês. Mas aquele que é espiritual, aí não. Aí se eu conversar com ele, e ele comigo, nós vamos ter comunhão. Aí vai sair uma conversa diferente. Aí vai sair algo diferente. Na conversa entre nós vai sair algo diferente. Né? Então, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente sobre o homem espiritual. Para ele não interessa aquele que é segundo a carne. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, a pessoa que quando eu conversar com a pessoa, eu vou descobrir se ela é espiritual ou se ela é uma pessoa igual às outras. Se ela for espiritual, eu também vou descobrir uma coisa. Aquela pessoa vive para Deus. Quer dizer, ele não vive para ele vive para Deus. Então, é a vontade de Deus que os que vivem não vivam mais para si, e sim para Deus. Só isso. É claro que Deus não vai reviver. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu não vou dar vida para você, se não for para você viver para mim. Eu não vou dar vida para você, se não for para você viver para mim. É isso que está explicando aí. Amém? Tá certo? Eu vim para que vocês tenham vida, mas ele só nos dá vida numa condição. Qual? Desde que nós vivamos para ele. Ele não vai dar vida para nós vivermos como inimigo dele. Ele não vai dar vida para nós vivermos para o inimigo. Tá certo? Então, Qual será a sua condição? Você já pensou? Você vive para Deus? Você, o que, que você faz para Deus? Você vive para Deus? Então, se você não vive para Deus, você é natural ou espiritual? Se você não vive para Deus, o que é viver para Deus? Amém? Será que nós vivemos para Deus ou nós vivemos para nós mesmos? Será que nós estamos vivos ou nós estamos mortos? Essa é a pergunta que eu faço. Amém? E é a pergunta que eu queria que vocês respondessem. Porque primeiro eu expliquei. Não sei se eu expliquei bem explicado. E agora eu fiz uma pergunta. E depois agora nós queremos a resposta. O Evangelho, a doutrina de Cristo, veio com a finalidade de quê? De nos dar? Porque um morreu por todos, logo todos morreram. A gente estava morto nos nossos delitos e pecados, como diz lá em Romanos. Pronto, morreu. Basta chegar ao fim e sepultar. Porque você já está sepultado nesse corpo. Você já está sepultado nesse corpo. Mas aí Cristo ressuscitou você. Você hoje vive. Para os que vivem. Você vive ou você está morto? Você acha que você vive ou você está morto? Eu não expliquei direito. Microfone, pega aí, mano. Eu expliquei direito. Eu expliquei direito, filho? O que eu expliquei? Pega o microfone. Vê se você. Vem, Adriano. O que eu expliquei? O que você entendeu?
Eu acho que você explicou muita coisa.
Pois
muita
é.
Muita coisa. O senhor começou falando assim, né? Que se Cristo morreu por todos, logo todos morreram, né? Aí o senhor explicou assim que então todos ficaram mortos, né?
Isso.
E aí o senhor falou assim, em seguida, que a gente conhece as pessoas...
É, se eu te ajudar na coisa. Logo todos estão
mortos.
É. Aí tem um versículo que diz assim, para que os que vivem... Então, todos estão mortos ou tem alguns vivos?
Tem alguns vivos. Aí o senhor falou, né, que parece que parece uma contradição, assim, né, quando a gente vê. Aí o senhor falou que os que estão... Eu entendi assim, que a gente vai conhecer as pessoas, os que estiverem vivos vão conhecer as pessoas, não elas de forma carnal, né, assim, elas vão ver o Espírito. Né? O senhor falou assim que o espiritual vai ter comunhão com o espiritual.
Uhum.
E isso é percebido quando a gente conversa com a pessoa. Quando a gente conversar, a gente vai perceber se aquela pessoa ela é natural, carnal, ou se ela é espiritual.
Espiritual. Ela é espiritual, é o seguinte, ela saiu daquela condição. Ela saiu daquela situação para uma outra situação. Qual é a situação dela hoje? Ela estava morta, agora ela vive. Por que eu sei que ela vive? Por que a gente sabe que ela vive?
O senhor falou assim que Deus, ele não vai dar a vida se não for para a pessoa viver para ele.
Isso. Então nós sabemos que a pessoa está viva porque ela vive
para Deus.
Para Deus. Tinha alguma dúvida? Será que as pessoas tinham alguma dúvida se Jesus Cristo vivia para Deus ou não? Será que tinha alguma dúvida com relação a Paulo, se Paulo vivia para Deus ou não? Será que tinha alguma dúvida que se Pedro vivia para Deus ou não? Tinha dúvida não, né? Tinha certeza que Pedro vivia para Deus. Paulo vivia para Deus. Então, a pessoa que vive hoje, a não ser que ele esteja ainda morto. Ele está ainda morto. Ele não morreu. Aliás, ele não ressuscitou. Né? Ele não ressuscitou. Ele continua na situação anterior, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, sei o que tal. Essa é a situação dos mortos. É a situação dos mortos. Eles fazem a vontade da carne e do pensamento, eles trabalham, nós trabalhamos, nós vivemos para nós, nós trabalhamos para nós, nós somos, interessamos nas nossas coisas, nós não nos preocupamos com as nossas coisas, ao passo que Jesus Cristo, ele vivia exclusivamente para Deus, a sua preocupação era as coisas de Deus. Então eu ia falar assim: uma comida eu tenho que comer, uma comida eu tenho que comer. As pessoas iam comer, ele não ia comer, ele ia para outro lugar, né? E nós hoje brigamos para comer, a gente faz é brigar para comer, faz é, né? É ficar doido até de comida. Ele vivia para Deus, ele vivia para Deus. Tá certo? Eu creio que nós, pensa assim, o que que eu faço para Deus? Pensa hoje, o que foi que você fez hoje para Deus? Hoje. O que que você fez para Deus hoje? Assim, teve uma pessoa que limpou o salão aqui, que lavou o salão, lavou, limpou, qualquer coisa assim. Né, Ana? Não teve? Mas ela fez para quem? Para Deus? Não? Como? Ela recebe. Ela não fez para Deus. Ela fez. Se ela não fizer, ela não recebe. Então ela não fez para Deus. Se ela não fizer, ela não recebe. Então se foi limpo, se foi lavado, caso contrário estaria sujo. Caso contrário estaria sujo, estaria fechado. Tal. Mas aí quando vocês chegaram, estava aberto. Ele tinha, né, um sinal de que tinha sido limpo, sendo limpo. E a pessoa que fez, não fez para Deus, fez para ela mesma. Não estou condenando a pessoa, não estou criticando a pessoa. E claro, se não tem quem faz para Deus, você tem que arrumar uma pessoa para fazer. Certo? Então, o que é que você fez para Deus hoje? Às vezes a pessoa ora, pede alguma coisa para ela, às vezes a pessoa faz alguma coisa para ela, Outra coisa, o que? Para ela, se ela estiver doente, ela ora por ela, se ela estiver por ela, para ela, né? E assim tudo. Tudo é por ela, para ela e por causa dela, né? Então, essa é a vida normal, é a vida normal do homem. Mas então essas pessoas estão mortas, elas não estão vivas. Por que que elas estão mortas? Porque ainda continuam fazendo a vontade da carne e do pensamento. Sofre. Por quê? Porque não está sendo satisfeita em tudo aquilo que ela quer. Amém? Então ele fala aqui que o amor de Cristo nos constrange. Ele fala assim, que ele ficava impressionado como Cristo nos amou, porque Cristo, ele não fez hora nenhuma a vontade dele. Hora nenhuma ele agradou a si mesmo. Ele agradou, sempre agradou a Deus. Sempre, sempre agradou a Deus. Não, você concorda? Sempre ele agradou a Deus. Mas eu perguntei, vocês não responderam. Não precisa responder não, mas pensa. O que você fez para Deus hoje? Quem fez alguma coisa para Deus, levanta o dedo, só o dedo. Ronaldo fez o que, Ronaldo, para Deus? Tocou o violão, tocou. Será que foi para Deus ou foi para você mesmo? Hã? Você gosta de tocar o negócio? Gosta? Tomara que seja para Deus, né? Tomara que seja para Deus. Então, Ronaldo passou o tempo tocando, aprimorando os seus conhecimentos musicais e tal. Não para sua banda, você não tem banda, né? Seu conjunto também, você não tem conjunto. Para melhorar suas... Não. Você fez, espero que você tenha feito pensando em Deus. Fazer para Deus. Paulo Júnior, o que você fez para Deus hoje, Paulo Júnior? Muita coisa que contraria Deus. Fez alguma coisa para Deus, Júnior? Não. Às vezes a gente nem lembra. Né, Vicina? Às vezes a gente nem lembra. Que a gente tem que fazer alguma coisa. Que aqui fala assim, ó. Assim daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, etc, etc. Né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Não vivam mais para si. Vive para Deus. Vamos abrir também em Colossenses capítulo 3, versículo. Colossenses capítulo 3. Versículo 23.
Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, Fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens.
Então, tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizeste, fazer de todo o coração. Então, quando eu perguntei o que você fez para Deus hoje, talvez você não soubesse, mas muitos devem ter feito alguma coisa para Deus. Está dizendo aqui, e tudo quanto fizerdes. Então, Deus não quer, Ele não proíbe você de trabalhar. Ele não proíbe você de trabalhar. Ele não quer que você fique aqui todo dia, aqui, limpando, varrendo, todo mundo aqui limpando, varrendo, podando a grama, fazendo isso, apagando a luz, etc, etc. E se você fizer só isso, como que você vai comer? Como que você vai comer? Os que não trabalham não comem. Na verdade, Ele não quer que você deixe de trabalhar, mas que você não esqueça dele. Mas que você lembre dele. A Escritura diz assim, né? Lembra do Senhor teu Deus quando entrar na terra que Deus prometeu. Então, Deus quer que você não... Faz aquilo que você está fazendo com gosto, bem feito, etc. Por quê? Não interessa o preço, não interessa o que você está ganhando. Interessa que você está fazendo bem feito. De que maneira? Justa, honesta, direita. Por que você está fazendo assim, bem feitinho? Por causa de Deus. Então você está fazendo para Deus. Então quando eu perguntei o que você fez para Deus, você poderia ter... Não sei se você está fazendo. Porque quando a pessoa faz, não faz para Deus, ele faz visando. Então, o que ele faz? Ele mente. Ele rouba. Ele engana. Né? Ele ilude. Ele faz uma série de coisas erradas para obter lucro. Faz muita coisa errada para obter lucro. Mas quando ele faz para Deus, ele não visa. Ele não visa isso. Primeiro, ele quer fazer bem feito, de maneira justa. Ele quer fazer de forma honesta. Ele quer fazer de primeiro. E as outras coisas vos serão dadas. Quer dizer, se a pessoa reconhecer e pagar bem. Se a pessoa reconhecer e devolver a ele o que ele tem direito, bem, caso contrário, ele sai dali tranquilo, feliz, porque ele fez como se estivesse fazendo para Deus. Na verdade, ele fez foi para aquela pessoa. A pessoa foi beneficiada, mas no seu interior, ele fez para Deus. Na verdade, Deus não precisa. Na verdade, Deus não precisa. Você acha que Deus precisa de alguma coisa sua? Às vezes nós pegamos 10 reais e colocamos ali no gasofilácio, 10 reais. Será que Deus precisa de 10 reais? Deus, Senhor do céu e da terra, precisa de 10 reais? Se nós não botarmos ali, ele vai quebrar? Não. Na verdade, ele não precisa de 10 reais. Mas quando você colocou lá os seus 10 reais, dona Geni, quando o senhor colocou ali, a senhora colocou de coração, a senhora colocou pensando em ajudar alguma coisa, você, ó, eu vou botar 10 reais, que é o que eu posso dar, que é o que eu tenho. E eu não sei onde é que o irmão vai colocar os 10 reais, mas eu vou botar aqui. E ele vai ajudar em algum lugar. Esse 10 reais vai ser útil em algum lugar. Então você, a quantia, a quantidade, não importa. Aquela mulher que deu a moeda, Jesus disse que a mulher tinha dado tudo o que ela tinha. Quem tinha dado mais era aquela mulher que deu a moeda. A pessoa deu para Deus. A pessoa fez para Deus. Muitas pessoas, muita gente não faz porque não consegue dar para Deus, não consegue fazer para Deus, não consegue, né? Ele é de tal forma egoísta, egocêntrico, que ele tudo é dele. Ele morre de medo de tirar alguma coisa, porque é isso que nós devemos fazer. Se eu der aí no semáforo R$5 para uma pessoa, mas se eu der não pensando naquela pessoa, mas pensando, Senhor, eu vou dar. Eu não sei o que a pessoa vai fazer com isso. Eu não sei se a pessoa vai usar bem, mas eu vou dar R$5. Mas eu vou dar como se estivesse dando ao Senhor. É o Senhor que eu estou dando. Porque será que pode, Deus pode estar ali naquela hora para receber os R$5? Será que Deus pode estar ali naquela hora para receber os R$5? Será que Deus pode observar cada um de nós para ver o que é que nós fazemos para Deus? Porque o que você faz para você é para você. Como eu falei, a pessoa que limpou aqui, ela fez como funcionária, então ela não fez para Deus. Ela faz recebendo. Ela só faz recebendo. A pessoa só faz recebendo, não faz, né? Nós, sábado passado até eu queria agradecer, domingo passado eu queria agradecer os irmãos que participaram do mutirão lá. Lá na casa que está sendo construída. Então, os irmãos que participaram lá foram, não receberam nada, fizeram bem feito, fizeram de coração, e eu creio que eles fizeram. Eu não quero que eles tenham feito para o Nivaldo. Sabe por quê? Por que eles não podem pensar que fez para o Nivaldo? Por quê? É porque ele vai querer receber. Acertou.
Vai querer receber a recompensa.
Vai. O dia que ele fizer alguma coisa, ele vai querer que o Nivaldo vá lá retribuir. Então não é assim. Eu não quero saber se você fez para mim ou se você não fez para mim. Não quero saber se você amanhã eu tenho que fazer para você. Se você me deu um prato de comida, eu fico devendo a você um prato de comida. Não. Tudo que nós fizermos para Deus, a gente esquece. Não, meu filho, eu não fiz para você. Eu fiz para Deus. Amém? Eu não fiz para você, eu fiz para Deus. Mas Deus me abençoou com aquilo que você fez para mim. Deus me abençoou. Deus me abençoou com aquilo que você fez para mim. Amém? É interessante. Às vezes nós deixamos de ser abençoados, deixamos de ser abençoados por causa do egoísmo, por causa da avareza. Na verdade, é um pecado muito grande, a avareza. E a pessoa não tem. Sabe, ele não pensa, não tem que fazer nada para Deus. Porque o que Deus precisa? Eu não tenho que fazer nada para Deus. E quando vai fazer, ele quer fazer assim: eu vou fazer só se eu for recompensado. Todo mundo tem que bater palma para mim. Todo mundo tem que me ver. O meu nome tem que estar lá. É assim. E não deveria ser assim. Nós deveríamos fazer as coisas para Deus. Então eu falei Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. E não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Porque Cristo o Senhor servis. Então nós servimos a Deus. Fazemos as coisas para Deus. Nós servimos a Deus. Por exemplo, né? Nós estou puxando brasa para a sardinha. Mas é um sonho que você discerne, é uma oração que você faz, é um doente que você visita. É, né, uma colaboração que você dá. É o fato de vir à reunião, de participar da reunião. Como é que nós faríamos reunião sozinho? Como é que nós faríamos a reunião se não tivesse quem tocasse e tal? Não, eu ia orar sozinho, eu ia fazer sozinho, Jesus fez sozinho. Se não tiver ninguém que toca aqui, a gente faz a mesma coisa. Mas não é melhor tocando? Não é melhor com o instrumento? Né? Não é melhor com a luz acesa? Não é melhor com o ar-condicionado? É melhor. Infelizmente não está podendo usar o ar-condicionado. Está certo? Então tudo que nós fizermos fazendo para Deus é diferente. É diferente. Amém? Tudo que nós fizemos, nós devemos fazê-lo, então, para Deus. Sabendo que receberemos do Senhor. Amém? Né, Neto? O que você fez para Deus hoje, Neto? Hein? E você, Jesus, o que você fez para Deus? Nada. E você, Maria? Mas você fez muita coisa, né? Fez muita coisa. E sabe que você poderia fazer tudo isso fazendo isso para Deus, que às vezes você desperdiçou, você fez, poderia fazer para Deus, e acabou fazendo para você mesmo. Porque você poderia, de manhã, Senhor, tudo que eu fizer, seja para a honra e glória do Senhor, todo o meu trabalho, eu vou fazer da melhor forma possível, do melhor jeito possível, tal. Mas, e você prepara porque durante o dia, às vezes, você vai ter algum sinal. Deus vai mostrar algum sinal de que você está ali fazendo para Deus. Deus vai provar você durante o trabalho, Deus vai provar você durante o serviço. Para ver se realmente você está fazendo para você ou para Deus. Amém? Dá para entender isso? Dá, Ramiro. Dá o microfone para o Ramiro, ver se.
Irmão, se o senhor falou que se nós levantarmos de manhã cedo e oferecermos a Deus isso, aquilo que nós vamos fazer durante o dia, e na hora de fazer aquilo, pensar pensar no que nós estamos fazendo para Deus, e fizer o bem feito, fazer isso por amor a Deus, então vai ser a nossa, Deus vai agradar da conduta nossa, né? Que ele fala que brilha a tua luz diante dos homens, para que veja as tuas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu.
Pronto.
Porque a pessoa vai falar, tá vendo? Aquela pessoa, ela é correta.
É um homem de Deus. Ali está um homem de Deus. Ali está um servo de Deus.
A luz de Deus brilha naquela pessoa.
É, você vai dizer, ali está um servo. A pessoa ali é um servo de Deus. É uma luz brilhando. Realmente diferente. Né? A reunião. Se nós chegarmos, por exemplo, entendemos que a reunião, Deus vem à reunião. Vem à reunião para quê? Para receber de nós as nossas dádivas, as nossas ofertas, né? Tem pessoas que às vezes vêm à reunião e ficam brincando na reunião. Por que não ficou brincando em casa? Né? Faz um pouco caso, tal, etc. Será que ele está pensando em agradar a Deus? Então nós não podemos, nós temos que chegar à reunião e não, eu quero oferecer o melhor. Eu vou dar o melhor que eu tiver para Deus. Eu vou me empenhar. Se for na pregação, eu vou me empenhar na pregação. Se for na oração, eu vou me empenhar na oração. Se fosse, quem tem o dom de discernir, que fique ali, né? Senhor, ó, se tiver algum discernimento, se tiver alguma palavra, se for necessário, estou aqui, Senhor, né? Que o Senhor me possa me usar. Se for uma visão, e o Senhor quiser me usar, né? Que o Senhor possa fazer aqui e tal, porque a pessoa está ali para servir a Deus. Então, se nós oferecemos uma reunião boa, nós oferecemos a Deus um culto agradável, uma música inspirada, se nós fizermos isso, com certeza, Deus vai sair gratificado, Deus vai sair falando, eu não vi ninguém com preguiça, eu não vi ninguém com mal-estar, eu não vi ninguém com relaxo, muito pelo contrário, eu vi as pessoas prestando atenção, eu vi as pessoas querendo, né, aprender, querendo fazer alguma coisa para Deus. Senhor, eu quero ser útil ao Senhor. Porque o servo de Deus é servo de Deus porque ele é útil. Bem, meu irmão, não está nada. Você pode pensar assim, Senhor, eu com a idade que eu tenho, né, eu sou jovem, eu não sei, será que eu posso fazer alguma coisa para o Senhor? Será que eu posso servir ao Senhor em alguma coisa? Então ele fala, dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Então o negócio parte da gente, parte de nós. Não, eu vou, não é para mim, em troca, não é em troca. Eu dou uma coisa, recebo outra, completamente diferente. Eu dou uma coisa, eu vou receber outra. Outra hora, eu não vou receber nada aqui, mas eu tenho certeza que eu vou receber no céu, que Deus vai me recompensar. Que eu não estou trabalhando para Deus em vão. Não é em vão o nosso esforço no Senhor. Amém? Se nós orarmos e pedirmos a Deus, Senhor, eu quero ser útil ao Senhor. Eu quero fazer alguma coisa. Mas eu quero fazer bem feito. Eu quero fazer da melhor forma possível. A igreja hoje, ela é carente de dons espirituais. Por quê? A igreja é carente de dons espirituais. Não tem língua, não tem interpretação de língua, não tem discernimento de espíritos. Tem uma série de dons que a igreja não tem. Mas às vezes o vaso que Deus trouxe ou separou para que tivesse aquele dom, o vaso não está disponível. O vaso não está disponível. Amém? Orar em línguas. Pronto. Então, se você quiser orar em línguas, é um dom. E procura. A Escritura diz, buscai os melhores dons. Buscai os melhores dons. Certo? Então, com certeza, nós não estamos aqui porque nós não buscamos, não. Nós estamos aqui porque nós buscamos. Buscamos, nós buscamos. Amém? Discernimento. Quando a pessoa fala uma coisa, você tem um discernimento. Entender. Resumindo. Para que os que vivem não vivam mais para si e vivam para Deus. Tudo o que você fizer, fazei-o de coração como a Deus. Não, meu filho, não tem problema não. Não tem problema não. Não é? Então, olha o quanto é melhor, o quanto vai ser melhor, tanto para você quanto para o seu patrão, se você souber trabalhar dessa forma. E deixar que Deus julgue. Não? Mas o que mais, às vezes, o que mais eu estou querendo deixar bem claro aqui é o seguinte: qual é o tipo de cristianismo que nós vivemos? Qual é a fé que nós temos? Se nós não fizermos nada para Deus, nós vamos voltar a ser como era antes. Cada um fazendo a vontade da carne e do pensamento. Deixou de servir a Deus. Deixou de fazer para Deus. Não faz mais para Deus. Amém? Não faz mais para Deus. E eu, porque, como eu falei, vou repetir. Às vezes a pessoa faz, mas ela quer a recompensa. Amém? Efésios capítulo 4, Hoje uma irmã me ligou falando para mim sobre esse trecho aqui. Ela tinha orado e Deus deu como visão. Ela ligou para mim falando sobre esse trecho aqui. Mas eu vou ler só alguma coisa do trecho para completar tudo isso que nós falamos aqui. Eu lembrei, estou lembrando, do trecho que ela falou, E aí nós vamos para completar. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Quem vai ler, por favor?
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido.
Aí, o que está dizendo aí? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios. Eu acho, eu penso que eu não ando como andam os gentios. Eu acho que a minha vida mudou. Né? E há muito tempo que eu não ando mais como andam os gentios. Continua.
Entenebrecidos no entendimento.
Por falta de entendimento. Separado da vida de Deus. Pronto. Separados da vida de Deus. Ele não faz nada para Deus, não. Ele não faz, ele cobra, ele exige Deus, ele pede Deus. Ele exige Deus. Mas não faz nada para Deus. Você não preocupa com Deus. Eu já disse, Deus não precisa. Ele não precisa da moeda da mulher, não precisa dos 10 reais. Na verdade, ele não precisa, né, Marquinhos? Mas é que isso faz com que a gente separe do mundo. É isso que nos ajuda a separar do mundo. É o quê? É o viver para Deus. É vivendo para Deus. Se você não viver para Deus, você não viver para Deus, você nunca vai ser separado do mundo. Se você não viver para Deus, você tem que viver para Deus. Eu vivo e vivo para Deus. A vida que eu vivo hoje, Paulo fala, a vida que eu vivo hoje, eu vivo para Deus. Se você perguntar bem, como que a gente faz para viver para Deus? Começa a viver para Deus, você vai aprender. Experimenta viver para Deus, você vai aprender. Deixe de viver um pouquinho para você e começa a viver para Deus, você vai aprender. Amém? Tem que viver para Deus. Digo isso e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios. Pronto, é só você parar de andar como os outros andam. É só você parar. Muda a direção. Para. Se você está fazendo tudo igual os outros estão fazendo, muda de direção. Não anda mais como andam os gentios. E os gentios andam do jeito que eles andam porque eles não têm entendimento, mas você tem. Você já tem entendimento, seus olhos já são abertos. Deus já ensinou para você. Né? Versículo 18, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há nele, pela dureza do seu coração. O coração da pessoa, para Deus ele endurece. Para Deus ele endurece, para Deus. E ele aprende, uns aprendem com os outros. Uns têm comunhão com os outros. Como eu falei no começo. Eles vão tendo comunhão, eles vão comendo do mesmo pão. Eles vão comendo o mesmo pão, pão com fermento. Vão comendo o mesmo pão e deixa de fazer para Deus. os quais, havendo perdido todo o sentimento, ele perdeu o sentimento. Ele perdeu. Ele tinha. Ele queria. Ele fazia, ele vivia para Deus. Deixou. Perdeu. Não vive mais para Deus. Amém? É só você pensar. É só você pensar assim, falar, hoje, por exemplo, eu vou fazer uma retrospectiva. Hoje, será que eu fiz alguma coisa realmente para Deus? Ou eu fiz pensando única e exclusivamente em mim? Ou eu fiz pensando única e exclusivamente nos meus benefícios? Amém? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Aí a pessoa começa a cometer impureza. Aí a pessoa começa a fazer as coisas que não convém. Aí as pessoas começam a fazer as coisas que não convém. Certo? Então, se ela cantava, ela não canta mais. Se ela orava, ela não ora mais. Se ela... fazer as coisas que não convém. Eu tô começando assim pela... Fora... Né, tem coisas graves. Coisas graves. Que a gente não fazia, começa a fazer. Coisas graves que nós não fazíamos mais, volta a fazer. Por que que volta a fazer? Por que que volta a fazer? Adeus. Por que, Adeus? Isso, porque não vive mais para Deus. Porque não faz mais para Deus. Você deixa de fazer para Deus, você vai fazer. Engraçado que faz com um empenho enorme. Só que aquela pessoa não lembra que está fazendo aquilo para ela. Ela não lembra. Ela está fazendo. Igual os gentios fazem. Igual o mundo faz. O mundo é assim. O mundo ele faz. Faz por amizade, faz por interesse, ele faz para poder ser louvado, ele faz para ser glorificado, ele faz para recompensar, ele faz porque o patrão é muito bom, ele faz porque isso, porque aquilo, mas ele não pensa, não, eu vou fazer isso, não é por causa disso ou daquilo, eu estou fazendo uma obra de Deus. É uma obra de Deus. É uma coisa que eu estou fazendo. Eu tenho consciência de que eu estou fazendo por causa de Deus. Se não fosse por Deus, eu não faria isso, não. Se não fosse por Deus, eu não faria isso. Amém? Deu para entender? Deu? Pega aí, Ramiro, por favor.
Amém, amém. Deu para entender que nós temos que fazer tudo aquilo que nós formos fazer, fazer para Deus. Fazer para Deus, fazer assim, pensar, eu vou fazer o melhor, porque eu vivo aqui para Deus. Eu vivo, porque eu já fui morto. Hoje, se eu estou vivo, é por causa de Jesus Cristo. Eu tenho que viver para Ele.
Hoje eu vivo por causa das minhas obras. As minhas obras provam que eu estou vivo.
Exatamente. Senão, você vai ser morto. Se não tiver a obra, você vai continuar morto. Então, como o senhor falando, é no dia a dia. Não vamos esperar falar assim, não, vou uma semana vou viver para Deus. Vou parar uma semana nas férias, ou um tal dia. Você tem que se esforçar para todo dia, acordar cedo e naquele dia começar a falar, não, eu vou viver esse dia para Deus.
Pois
Senhor, ser comigo.
Engraçado. Ramiro, cortando seu assunto, toda injustiça é pecado. Então, tudo que é justo, amável e boa fé, nisso pensai, e Deus será convosco. Tudo que é justo, amável, porque às vezes, por exemplo, você pensa que você não está fazendo para Deus, está fazendo. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa
justa.
Justa.
Correta, séria.
É. É justo. Não é justo. Não é justo. Se não é justo, é pecado. Amém? Tudo que é injustiça é pecado. Todo pecado é contra Deus.
Quando o senhor perguntou, você fez a vontade de Deus hoje? Então a pessoa fica procurando, será que eu orei? Será que eu dei esmola? Será que... E na realidade, não é fazer a vontade de Deus, é proceder como o senhor está falando. Com justiça, falar isso. A verdade, não enganar a pessoa, fazer bem feito. Então, você, e porque você fez isso pensando em Deus, pensando em Jesus, falou, Senhor, eu, né? Você faz porque você crê em Jesus Cristo. Então, você fez para Deus.
É, às vezes, por exemplo, são detalhes, né? São detalhes pequenininhos. Às vezes, a Milce me critica, a casa da gente é custoso. Às vezes a Milce me critica, a Suzane me critica e tal, porque eu me preocupo demais com os meninos. Eu me preocupo com o Alisson. O Daniel fala, toda hora o senhor liga para a Suzane, toda hora o senhor liga para o Alisson. Será que precisa ligar toda hora para a Suzane? Será que eu preciso eu preocupar com o neto, com o meu neto? Mas aí eu pergunto a vocês, seria justo eu largá-los de mão? Seria justo eu não querer saber de nada? Eu poderia. Claro que eu poderia. Vocês se viram. É filho seu. É mulher sua. Entendeu? Problema seu. Eu poderia. Mas não está na gente. Está no espírito que está na gente. Ninguém vai tirar isso de você. Amém? Ninguém vai tirar. Por quê? Porque é uma obra do Espírito, não a obra da carne. Amém? Não é justo. Tem coisas que você vê, não é justo. Não, meu filho, não é justo, isso aqui não é justo, não é justo, não é justo. Amém? Então, se for injustiça, não interessa com quem nós estamos cometendo e por que nós estamos cometendo aquela injustiça. É injustiça? É pecado. Então, tudo que é justo, começa por aí. Começa por aí. Quer ver? Efésios ainda. Só um versículo. Um versículo só. Versículo 20, Efésios capítulo 4, versículo 20. Porque o diabo, ele está doido para... O diabo está ao nosso redor. O diabo, ele está ao nosso redor. A Escritura fala, revestir-vos da armadura de Deus. Tá? Por quê? Para você suportar os dias maus. Porque o diabo está em volta de você para que você faça, para que você peque. O diabo anda ao nosso redor com a intenção de fazer você pecar. Quantas vezes por dia, certamente, ele não consegue o objetivo? Quantas vezes por dia? ele não consegue o objetivo. Fazer você pecar. Amém? Então, esse versículo 20 aí, 4, 20, Efésios 4, 20, o que está escrito aí? Foi assim? Se foi assim que você aprendeu com Jesus, continua fazendo. Se foi assim que Jesus te ensinou, continua fazendo. Foi assim que você aprendeu com Deus? Então continua fazendo, que você está certo. Amém? Mas se não foi assim que Jesus ensinou, se não foi assim que o Evangelho ensina, se não é assim que tem sido pregado, se não é dessa forma que Deus quer, então não faz, não. Se você fizer, é pecado. E é uma coisa assim, natural, né? É natural. Então a diferença do, vamos voltar um pouquinho para a gente lembrar o que nós começamos a falar do homem, do espiritual, do natural, daquele que vive, daquele o que vive. Por que que você sabe que ele está vivo? Porque ele vive para Deus. Ele vive para Deus. Ele vive para Deus. O profeta estava lá dormindo. Deus ia lá, acordava o profeta. E vai lá na casa de fulano. Vai lá não sei o quê. Vai fazer isso para mim. Vai na cidade e tal. Vai não sei o quê. E naquele tempo, eles iam de que jeito? A pé, era montado um camelo. É uma dificuldade. Então eles iam, vai lá, Samuel, quero que você, né, acordava Samuel e ia. Às vezes, Samuel estava dormindo. É, quem estava dormindo junto com Samuel? Aí ele, Samuel ouviu uma voz. Samuel ouviu uma voz. Aí ele levantou e foi lá no Eli. Eli? Ele, Samuel, ele era menino, Samuel era menino. Aí eu ouvi uma voz. Deus me chamou, uma voz. Ele não falou Deus, não. Ele falou, eu ouvi uma voz. Samuel. Né? Aí ele, o profeta falou, vai dormir. O profeta falou, você está escutando demais. Vai dormir. Ele foi, deitou. Então, um pouquinho ele voltou lá no profeta e falou, e voltou e disse, olha, eu escutei uma voz falando, me chamando. Ele falou, por volta, vai dormir, né? Se ele chamar mais uma vez, é Deus. Chamou. Agora, estava dormindo, fora de hora. Você fala, ah, senhor, hora dessa, eu tenho que levantar cedo amanhã, né? E o senhor está me perturbando, eu perdendo o sono aqui e tal, etc. Eu acho que Samuel deve ter ficado muito feliz. Eu acho que Eli deve ter ficado muito satisfeito. Qual de nós que não ficaria satisfeito, feliz, se nós ouvíssemos a voz, ouvíssemos a Deus, ou ouvisse a voz de Deus, ouvisse um anjo? Amém? Amém, gente. Eu acho que nós ouvimos, aprendemos alguma coisa. Eu estou levando para mim e pensar, vou pensar muito porque eu tenho certeza que o mundo, eu não posso cair nesses três versículos que está aí. Nos três versículos que está aqui, ó. Entenebrecido no entendimento, no entendimento, separados da vida de Deus. Alguma coisa me separou de Deus. Alguma coisa quer fazer você separar de Deus. Amém? Pensa. E vê se vale a pena. Vale a pena. O Ramiro está lá com o sogro dele, a Lázara, o pai dela, pai da Lázara, sogro do Ramiro, lá numa situação de pena, de... E que o Ramiro e a Lázara nem pode ajudar, nem pode fazer nada, nem um hospital pode fazer nada. Mas o estado dele em casa é triste, doído. Mas agora, quanto tempo às vezes a pessoa não teve para viver? Né? Agora o estado dele é realmente terrível, calado. Terrível. Eu, sinceramente, não quero nem ver. Se precisar de eu ver, não conta comigo, porque eu não quero nem ver. A Claudinha, né, a nossa irmã Claudinha, me chamou para ir. Ela falou que viria hoje na quarta-feira para me combinar. Para mim, ver o irmão dela que está com um tumor aqui para cima da polpa. Aqui assim. Um tumor, ela disse que está do tamanho de um mamão. Diz que o homem. Foi rápido. E ele está numa tristeza lá, danada, tal, etc. O tempo não avisa. O certo é que enquanto nós estivermos vivos, nós podemos, Senhor, eu quero ser útil ao Senhor. Eu quero fazer alguma coisa. Amém? Não deixa eu me afastar do Senhor. Não deixa eu deixar de servir a Deus, né? Amém? Viver para Deus. Viver para Deus. Pronto. Amém, Cida? É isso mesmo ou não? Marquinhos, é isso mesmo? Amém. Então vamos encerrar, vamos encerrar. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por ter feito, por nos ter alertado, por ter falado conosco. Vamos agradecer a Deus para que nós possamos, né, ser o mais, aproximar mais dele, né, chegar mais perto dele. Para que nós possamos ser mais útil. Eis-me aqui, Senhor. Não esquece-me, não. Eis-me aqui, Senhor. Olha, o Senhor não tem falado comigo. O Senhor não tem me procurado. O Senhor não tem me pedido nada. Eu quero ser útil, Senhor. Fala comigo. Amém? Eu quero ser útil ao Senhor. Eu quero... que o Senhor tenha liberdade em usar o meu vaso. Que o Senhor ponha o perfume que o Senhor desejar. Mas ponha. Amém? se realmente eu puder, eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser útil ao Senhor. Se algum dom, se algum carisma, se alguma coisa eu puder fazer, eu quero fazer, Senhor. Quero ser útil ao Senhor, ao meu Deus. Amém. Amém, Jesus. Pega na mão. Senhor, nós te agradecemos, né, pela misericórdia do Senhor, te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela reunião, te agradecemos, Jesus, porque nós temos muito, nós podemos produzir muito, nós podemos ser útil, muito mais útil à igreja, ao Senhor, né, ser útil, contribuir mais para a edificação da igreja, construção da igreja. Eu sei que nós podemos fazer muito, muito mais do que nós já fazemos. A árvore pode, né, o Senhor diz que aquele que produz fruto, o Senhor poda para que ele produza mais fruto. Que nós, ao sermos podados, ao sermos experimentados, não venhamos, Pai, a rejeitar aquilo que o Senhor faz, porque é visando a nosso crescimento, visando o melhor para nós. Amém. Amém.
Yeah.